avançamos mais. Avançamos. Muito, muito bom dia. Vamos então dar início à audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, a requerimento da Iniciativa Liberal. O assunto é conhecido, é sobre o despacho número 28 do Sr. Presidente do Conselho de Administração de 2024, que determina que o gabinete jurídico daquela unidade local de saúde deve agora solicitar a instrução de processos contra utentes que façam, e agora entre aspas, publicações nas redes sociais atingindo a honorabilidade, a reputação e bom nome da instituição ou dos seus profissionais. Primeira palavra é de agradecimento ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da OLS Santa Maria pela disponibilidade e também à equipa que o acompanha. E o Sr. Presidente teve acesso à grelha dos tempos, eu vou recordar, terá uma primeira intervenção. Sim. O grupo parlamentar requerente fará a sua intervenção, depois o Sr. Presidente terá 4 minutos, também terá 4 minutos e depois será a intervenção em conjunto dos grupos parlamentares e depois o Sr. Presidente responderá no final em bloco. Desejo-lhe uma boa audição, é sempre bem-vindo a esta casa e não será certamente a última vez que nos vamos ver aqui. Dou já a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados e cumprimento também o Dr. Carlos das Neves Martins pela sua disponibilidade para ter vindo cá hoje enquanto Presidente do Conselho de Administração da OLS de Santa Maria. Para enquadrar aqui o tema e o motivo deste requerimento por parte da Iniciativa Liberal e até para começarmos bem o dia, vou começar com 3 citações. A primeira de George Orwell, dizia ele assim: se a liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Benjamin Franklin: sem liberdade de pensamento não existe tal coisa como sabedoria, e não existem liberdades públicas sem liberdade de expressão. E finalmente uma frase que é geralmente associada a Voltaire, mas na verdade não foi dita por Voltaire, mas sim por uma biógrafa dele, Beatrice Hall, que tentou sumariar o seu pensamento, em que ele diz: discordo do que diz, mas defenderei até à morte o direito de o dizer. Aqui o ponto é que estas citações ilustram a importância da liberdade de expressão e, como tal, a defesa intransigente que nós, o último reduto, este Parlamento, o último reduto da liberdade de expressão, devemos fazer dela mesmo. Obviamente que nem sempre aquilo que os outros nos dizem, e nós, enquanto políticos, estamos expostos nas redes sociais, bem sabemos isso se calhar melhor que a maior parte das pessoas, nem sempre o que as pessoas dizem nos agrada ou é sequer correto ou minimamente próximo da verdade. Mas facto é que numa sociedade livre e democrática estes diferendos resolvem-se com diálogo, respondendo, repostando, e não com processos, crimes por difamação, que também estão previstos na lei e existe certamente enquadramento para tal. E, portanto, antes de mais, aqui nós não estamos a referir-nos a processos de difamação, porque eles já estão previstos na lei. Naturalmente que nós não consideramos liberdade de expressão alguém numa sala cheia de pessoas gritar fogo. Não há qualquer expressão de pensamento que esteja a ser partilhada neste contexto. E, portanto, não é isso certamente que está aqui em causa quando o Conselho de Administração avançou com este despacho. E, portanto, quando nós olhamos para o conteúdo, para o substrato do despacho, em que o Conselho de Administração insta os seus serviços jurídicos, no fundo, agir em conformidade e ir analisar aquilo que é dito nas redes sociais e nos fóruns públicos sobre a OLS Santa Maria, de certa forma está a reclassificar aquilo que é o perímetro da liberdade de expressão. Quando, e agora cito o Sr. Presidente, quando diz: quando se avalia a qualidade técnica, o desempenho ou o resultado de uma consulta ou de uma cirurgia em praça pública, isso não é todo correto. Podemos concordar que não é correto, mas não é crime, nem é, numa sociedade livre e democrática, não deve ser impedido. Mais, e volto a citar, a liberdade de expressão termina quando se atinge a honra e a dignidade de terceiros. A liberdade de expressão não permite tudo. Ora, destas duas afirmações, se conclui que, no entendimento do Conselho de Administração da OLS Santa Maria, avaliar a qualidade técnica de uma consulta nas redes sociais ou num fórum público viola a liberdade de expressão. Portanto, sairia fora do perímetro da liberdade de expressão que está contemplado e bem na lei. Mais grave ainda é, no fundo, o Conselho de Administração outorgar-se a um qualquer direito de autorizar ou não a divulgação destas opiniões e, portanto, ao exercício da liberdade de expressão, caso estas tenham dado anteriormente origem a uma reclamação ou exposição. E cito novamente o despacho. Aliás, não é o despacho, peço desculpa, creio que foi uma entrevista a seu Observador. Tivemos sempre o cuidado de verificar se tinham feito reclamação ou exposição. Se o tivessem feito sem qualquer resposta, entende-se que as pessoas, com ansiedade, possam desabafar nas redes sociais. Aí a culpa é nossa, uma vez que não foi dada a resposta. Ora, perante tudo isto, perante toda esta exposição, eu tenho apenas uma questão a colocar ao Sr. Presidente, na verdade não é ao Sr. Presidente, ao Conselho de Administração, que o representa, que é em que parte da missão da ULS de Santa Maria, que inclui maiormente a prestação de cuidados de saúde à população, e bem, encontrou uma vocação para patrulhar as redes sociais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Dr. Carlos das Neves Martins, tem agora 4 minutos para fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a oportunidade de voltar a esta comissão parlamentar, onde fui feliz durante parte da minha vida, e também, naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E dizer, Sr. Deputado Mário Moreno Lopes, que respeito... Amorim, peço desculpa, não quero batizá-lo. Amorim, que respeito naturalmente as suas ilações e a sua opinião, como é evidente, mas dizer-lhe que a gestão da ULS Santa Maria é uma gestão centrada no diálogo, porque gerir é ouvir. Não faço citações, acompanho as suas citações, mas permita que lhe diga que gerir na ULS Santa Maria é ouvir. Ouvir quem? Ouvir naturalmente os profissionais em primeira instância, ouvir as associações de doentes, as associações de voluntários, os sindicatos, o Conselho de Jovens, que vai ser institucionalizado, vai estar no regulamento interno, o provedor do doente, que também é uma figura que constará no novo regulamento interno, e, digamos, o nosso dia-a-dia é feito a ouvir e também a ouvir sentindo aquilo que é a opinião dos doentes e das suas famílias através das reclamações, que é uma matéria essa sim que dedico particular atenção diária. Se as reclamações são respondidas em tempo, isso tem, obviamente, sentido. Dizer, para clarificar também e aproveitar a oportunidade, que o despacho 28 é um ato administrativo. É um ato de concessão de autonomia ao gabinete jurídico. Explicar que, antes do despacho 28, qualquer profissional que se sentisse ferido na sua honra, na sua dignidade, por difamação, teria que colocar a questão ao seu superior hierárquico, no caso de um profissional da enfermagem, que até a maioria são aqueles que estão 24 horas, 7 dias, vou dar o exemplo de um profissional da enfermagem. Teria que colocar a questão ao seu enfermeiro gestor, colocava a direção da enfermagem, colocava a enfermeira diretora, colocava ao presidente, que o colocava ao gabinete jurídico, chamava ao profissional, e tudo isto são 6, 7 passos que podem demorar semanas ou meses. O que aqui se pretendeu com este espaço foi dizer ao profissional que se sentir injuriado pode dirigir-se diretamente ao gabinete jurídico, que avaliará se há ou não matéria e colocará ao Conselho de Administração, que decidirá se há ou não matéria e, a partir daí, a instituição reagirá ou não. Também citando a única entrevista que dei, por forma a clarificar, porque as primeiras notícias depois do despacho foram que era contra os profissionais, exatamente o contrário. Não é contra os profissionais nem contra ninguém, dizer claramente. E a única vez que falei sobre a matéria, até porque depois, enfim, fui convocado, convidado para vir à Comissão Parlamentar e a partir desse momento também disse que me reservava o direito do silêncio até vir à Comissão Parlamentar prestar esclarecimentos do que estou a fazer. Portanto, é um despacho que é um ato administrativo. Se falhei e se falhamos em algo, não. Nós temos uma prática de transparência. Os despachos, as deliberações, todas as matérias que sejam do entendimento meu ou do Conselho de Administração, que devem ser do conhecimento dos 7.800 profissionais, são transpostas em Infomail. Portanto, poderia tê-lo feito, no silêncio do gabinete, um despacho e entregar ao diretor do gabinete jurídico, concedendo-lhe a autonomia que ele tem por lei e por regulamento interno de analisar matéria jurídica para tratar do assunto. Dizer também de forma muito clara que não há um único funcionário de instituição que esteja a monitorizar redes sociais. Dizer de forma muito clara que não existe nem orientação, nem vocação, nem missão. A nossa missão é tratar doentes, como costumo dizer, acorde e deite-me a pensar no doente e como podemos, no dia em causa, fazer mais e melhor do que no dia anterior. Essa é a nossa missão constitucional e uma missão institucional. Trata-se, portanto, de um despacho que se enquadra numa visão e numa estratégia. Aproveitar, estou a passar o tempo, se for permitido, mais 15, 20 segundos. Este não é um ato único. Nós temos um conjunto de instrumentos que fomos criando ao longo do ano para, não é proteger o profissional, é lhe dar condições de tranquilidade e de segurança. Temos desde o gabinete que faz o acompanhamento da violência contra os profissionais, ao serviço ocupacional que produz relatórios mensais sobre todos os atos de violência em relação aos profissionais, de uma forma muito detalhada. Criamos, a semana passada, o gabinete de apoio ao bem-estar do profissional e monitorizamos diariamente, como já afirmei, todas as reclamações que entram na casa, que, ademais, iremos ter um sistema, utilizando inteligência artificial, para que o cidadão e a sua família possam, de uma forma rápida e eficaz, fazer a sua reclamação, ou o seu louvor, estamos a falar agora de não estar satisfeito com, por forma que haja dashboards diários aos serviços que são visados e ao próprio Conselho de Administração que monitoriza. Portanto, são atos normais de rotina de gestão, de boa gestão, e, naturalmente, do bem-estar dos profissionais, porque sem o bem-estar dos profissionais não há o bem-estar dos doentes.
Senhor Presidente, muito obrigada. Passamos agora para os diferentes grupos parlamentares e da parte do grupo parlamentar do PS tem a palavra a Senhora Deputada Sofia Andrade. 4 minutos para cada intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Dr. Carlos das Neves Martins, o Presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, agradecer a sua presença na nossa audição e agradecer também todas as informações que já nos deu e que certamente continuará a dar ao longo desta audição. Bem, o motivo que explotou este requerimento da IEL já foi apresentado. Falamos então de um despacho que determina que o gabinete jurídico da ULS de Santa Maria deve solicitar a instrução de processos contra utentes que façam publicações nas redes sociais atingindo a honorabilidade, a reputação e o bom nome da instituição ou dos seus profissionais. E, portanto, dito isto, permitam-me desde já deixar uma nota que é importante. Porque perante este despacho, cujo seu conteúdo, enfim, é tão sui generis, eu quero realçar aquela que foi e que é a posição do Partido Socialista e que, de resto, também já foi tornada pública. Porque para nós é claro que este despacho evidencia uma intenção subliminar de limitar a liberdade de expressão dos utentes. Nós não temos dúvidas que os utentes dificilmente não deixam de se sentir inibidos na sua liberdade de expressão em face de circunstâncias com as quais não se identifiquem ou que considerem desadequadas. E, portanto, com este despacho não mais é feito do que intimidar qualquer cidadão que deseja expressar aquela que é a sua opinião sob pena de ser alvo de um processo. E, portanto, para nós os pressupostos em que este despacho se alicerça são inaceitáveis e são inaceitáveis, de resto, num Estado de Direito. Dito isto, há um aspecto que eu não posso deixar de referir e sobre o qual nós não somos indiferentes, porque ainda que a ação que foi tomada pelo Conselho de Administração mereça, enfim, o nosso repúdio, é honesto dizermos, em boa fé, que nós conseguimos descortinar aquela que é a preocupação do Conselho de Administração para com os seus profissionais de saúde e para com a entidade que tutelam. E, portanto, esta preocupação com os profissionais de saúde e com a ULS Santa Maria nós acompanhamos. Porque quando nós dizemos que os profissionais de saúde são, de facto, o garante, são um pilar fundamental do SNS, nós dizemos-lo com convicção. Nós sabemos bem o quão importantes são os nossos profissionais e este entendimento sempre foi tido por nós, Partido Socialista, e, aliás, chegados aqui, consideramos fundamental que também as lideranças tenham esta mesma visão e esta mesma preocupação para com os profissionais e para com a entidade que tutelam. Agora, qualquer ação que seja tomada neste sentido de reforçar a proteção de profissionais e das entidades de saúde deve ser bem pensada, bem planeada e estruturada em total cumprimento pela lei. E esta é a nossa real preocupação. E, portanto, tendo por base este entendimento e em face deste despacho, Para nós foi um erro, repito, nós remetemos à tutela, no caso do Ministério da Saúde, uma pergunta para percebermos três aspectos que são fundamentais. Se a Ministra da Saúde teve conhecimento que este despacho ia ser produzido, já percebemos que não, porque nos disse que foi um mero ato administrativo. Se a Ministra da Saúde, caso não tivesse tido este conhecimento prévio, depois de conhecer o despacho, se era favorável e se acompanhava o mesmo, e tendo em conta aquela que é a nossa posição, e mais importante, tendo em conta o respeito pela lei e pela liberdade de expressão dos cidadãos, se a Ministra da Saúde iria tomar alguma diligência no sentido de que este despacho fosse revertido. Nós enviamos estas questões com sentido de responsabilidade, que era o mesmo sentido de responsabilidade que esperávamos que a tutela tivesse para nos esclarecer, o que não aconteceu, porque perante uma preocupação legítima, com questões concretas, a tutela limitou-se uma vez mais a ocupar o seu lugar de espectador e a assistir àquilo que se vai passando dentro do SNS. E, portanto, não nos prestaram quaisquer esclarecimentos, não nos disseram se dialogaram com o Conselho de Administração e tampouco quiseram fazer saber qual seria a opinião da tutela em face deste assunto. E, por isso, as questões que lhe quero colocar, e em verdade lhe digo, nós não sabemos qual é a opinião da Sra. Ministra sobre este assunto, e olha, até desconfio que se calhar a própria também não saiba muito bem. E, por isso, já que a tutela não foi capaz de nos responder, pergunto-lhe se este comunicado, depois de ser publicado, se foi dialogado com a tutela, se tiveram algum tipo de intervenção, de questões sobre o funcionamento, como é que estas questões se iriam operacionalizar, se houve algum tipo de diligência, seja por parte do Ministério, seja por parte da Direção Executiva do SNS. Portanto, face a estas nossas preocupações que apresentamos à tutela, que não nos responderam, ainda bem que está cá hoje, porventura que nos possa esclarecer aquilo que a tutela teme em não fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Perdão. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Carlos Martins, agradecer-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua vinda à Comissão Parlamentar de Saúde e dizer-lhe que o PSD votou favoravelmente à sua vinda cá, apesar de ter muitas dúvidas sobre a pertinência dos motivos, dos pressupostos que sublinharam o requerimento da Iniciativa Liberal. Mas sendo o Dr. Carlos Martins líder da maior instituição do país, ou pelo menos aquela que lidera mediaticamente as atenções dos partidos, dos portugueses e da comunicação social, acreditamos que é sempre importante refletirmos nesta Comissão Parlamentar de Saúde os assuntos que, dada a sua sensibilidade, apontam um caminho também para o resto do país, para o resto das ULS, e o caso em particular do assunto que nos traz cá hoje é disso exemplo. A linha é ténue a que separa a liberdade de expressão e a sua defesa intransigente daquela que é também a defesa dos profissionais de saúde, a sua dignidade pessoal e profissional. E, portanto, é um tema sensível que merece reflexão e é por esse motivo que aqui estamos hoje. Tivemos a oportunidade de há dias visitar a sua instituição e de conhecer a maior e mais moderna maternidade do país, que é também sinal deste aspecto que nós queremos refletir da liderança desta instituição, que merece que todo o país perceba, e foi aqui dito que isto é uma matéria sobretudo de procedimento administrativo, ora, isso também importa às demais instituições do país. E dizer que, na saúde, como em qualquer setor, o feedback, o espírito crítico construtivo é muito importante para a atividade da ULS, nomeadamente na identificação de falhas, naquilo que são a melhoria de procedimentos e de cuidados e na responsabilização também das instituições e dos profissionais. E por isso é que os canais de denúncias são muito importantes, os canais próprios para que os utentes, os doentes, as pessoas possam, de forma muito prática, ou o mais prático possível, alertar a instituição sobre aquilo que pode ser melhorado com toda a transparência. Mas isto também ajuda-nos a trazer à discussão um tema que é fundamental e que conflitua, de certa medida, com isto que hoje aqui discutimos, que tem a ver com a violência contra profissionais de saúde. E aquilo que nós podemos perceber da intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração e daquilo que também ao longo das últimas semanas foi discutido em sede de comunicação social, faz-nos lembrar os números em relação à violência contra os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, que tiveram um acréscimo brutal em 2023 perante 2022. Em 2023 houve mais de 2.100 episódios de agressões contra profissionais de saúde, isto significou um aumento de quase 18% em relação ao ano anterior. Isso demonstra que, de facto, este é um flagelo que tem crescido de ano para ano. Isto faz com que haja um impacto muito sério naquilo que é a prestação de cuidados de saúde, desde logo, porque isto implica, e somando os dias de ausência de profissionais de saúde na sua atividade, temos 3.200 dias em 2023, o que foi também dito que isto significa como um centro de saúde estar parado o ano todo. Ora, isto tem vários impactos, quer do ponto de vista também da perda de produtividade, que está estimada em cerca de mais de meio milhão de euros em 2023, e isso tudo tem que ser, e só pode ser inaceitável, quer para os administradores hospitalares, quer para os partidos políticos, quer para aqueles que lideram as políticas de saúde em Portugal. Temos 67% destes casos em violência psicológica, 14% com uma agressão física e 5% com um assédio moral. Ora, é do nosso interesse também dos partidos políticos e do PSD em particular, zelar pela proteção da liberdade também, porque também é liberdade de cada profissional poder exercer a sua profissão no máximo das condições possível, e sabemos que muitas vezes estas agressões possam condicionar as equipas saem enfraquecidas, os profissionais saem enfraquecidos, e isso, em último recurso, acaba por resultar numa diminuição da qualidade dos cuidados de saúde, que é, em última instância, aquilo que nós mais devemos defender aqui nesta Casa da Democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Dr. Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria. O objeto desta audição já aqui foi referido, explicado, explanado, que é a decisão da administração da ULS de processar aqui judicialmente utentes que publicam críticas nas redes sociais. Sabemos que levantou aqui um debate importante sobre os limites da liberdade de expressão e o papel das instituições públicas na sua gestão. O famoso despacho 28, que instrui o gabinete jurídico a avançar com processos contra quem critica o hospital, à primeira vista parece proteger o bom nome da instituição, dos seus profissionais. No entanto, ao olhar mais de perto, esta medida pode ser vista como uma tentativa de silenciar o legítimo descontentamento dos utentes e limitar a liberdade de expressão. E como sabe o Dr. Carlos Martins, gestor com ampla experiência no setor da saúde, a missão do hospital deve focar-se na prestação de cuidados de qualidade e na sua melhoria contínua, ao canalizar recursos para perseguir judicialmente quem critica, desvia-se aqui o foco daquilo que é realmente importante, que é a qualidade dos serviços prestados. As críticas, muitas das vezes, são duras, mas são uma forma de diálogo necessário entre o público e os serviços de saúde, e processar utentes não resolve o problema, é uma forma de coação legal que pode sufocar aqui a voz dos cidadãos e que, sentindo-se desamparados, recorrem às redes sociais para expressar a sua frustração. E também é essencial lembrar que as queixas dos utentes, muitas das vezes, refletem alguns dos problemas estruturais que as unidades locais de saúde ou que os hospitais têm, que é a falta de recursos, profissionais subcarregados, longos tempos de espera, que são realidades que afetam a experiência dos utentes. E focar-se nas críticas e não nas causas dessas críticas é desviar aqui um pouco a atenção dos problemas reais. E se os canais formais de reclamação não estão a ser eficazes, os utentes acabam por recorrer às redes sociais, como eu já tinha aqui dito anteriormente, e o SNS não pode ser visto como uma entidade que intimida os seus utentes, mas sim como um serviço aberto ao diálogo e à melhoria contínua. Dr. Carlos Martins, com isto em mente, eu gostaria de lhe fazer aqui quatro perguntas. Qual o fundamento jurídico para avançar com os processos judiciais contra utentes que criticam a ULS nas redes sociais, considerando que já existem mecanismos legais para proteger a honra e a reputação? Em que medida é que esta medida é compatível com os princípios da liberdade de expressão garantidos pela Constituição, e se existem estatísticas sobre o número de queixas formais não respondidas ou inadequadamente tratadas na ULS Santa Maria que possam justificar aqui o descontentamento dos utentes. A última questão é que gostaríamos de saber se, após o despoletar desta situação nas redes sociais, se houve aqui alguma intervenção ou alguma comunicação por parte do Ministério da Saúde. Mas também entendemos, o grupo parlamentar do Chega também entende e sabe que os profissionais de saúde são a pedra basilar do SNS e que muitas das vezes trabalham em condições extremas, estão subcarregados e que muitas dessas vezes não são subvalorizados e estão sempre sujeitos a grandes pressões. Como sempre, continuamos do lado dos profissionais de saúde e entendemos que devem de ser também salvaguardados. Por isso, agradeço que e sei que me irá responder às questões que aqui lhe coloquei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, dou também as boas-vindas ao Dr. Carlos Martins e agradecer a disponibilidade que tem para responder às questões que aqui estão a ser colocadas. Obviamente, já não... Tentarei não repetir muito em relação ao que já foi dito, mas, de qualquer das formas, é um bocadinho impossível não fazê-lo e, por isso, tentarei ser breve, mas peço desculpa por alguma repetição de qualquer das formas que possa acontecer. Bem, o Bloco de Esquerda também teve iniciativa, a quando do conhecimento do despacho que foi publicado pelo Conselho de Administração, e também nós dirigimos questões à tutela, em relação às quais, à semelhança do que já aqui foi relatado, as respostas podemos dizer que são um bocadinho, no mínimo, insatisfatórias. Mas seja como for, entendemos que esta é uma questão que diz respeito não apenas a todos e todas nós, ao Conselho de Administração, mas também à tutela, e era importante clarificar qual era a posição da tutela nesta matéria. Porque não está em causa, creio eu, a proteção dos profissionais de saúde. Todos e todas partilhamos essa necessidade da proteção dos profissionais de saúde e entendemos que é parte da missão de qualquer Conselho de Administração proteger os profissionais de saúde. Portanto, não é essa a questão que está aqui em causa. O que está em causa é que, mediante a publicação do despacho, parece ser a intenção da administração da OLS Santa Maria de comunicar ao Ministério Público e fazer chegar aos tribunais aqueles que criticam a OLS de Santa Maria. Isto já é uma questão de outra dimensão, com implicações completamente diferentes daquelas que estamos aqui a falar. E, portanto, entendemos que esta intenção, existindo, é no mínimo insólita e que é grave. E é grave por várias razões, é grave por várias das razões que já foram aqui referidas, ou seja, porque a própria administração se propõe a fazer um policiamento das redes sociais, o que não é competência da administração do OLS, convenhamos, é grave porque atenta contra a liberdade de expressão de qualquer cidadão, seja ele utente, já se foi aqui referido os utentes, mas seja ele profissional também, é grave porque... coloca o Serviço Nacional de Saúde contra utentes, quando o Serviço Nacional de Saúde existe para estar ao serviço dos utentes e da população, e é grave porque, como comecei aliás esta intervenção, porque diz que com isto se pretende defender os profissionais de saúde, parecendo que não é isso exatamente que está em causa, parecendo mais que é proteger e defender os cargos do Conselho de Administração, dos elementos da administração, do que propriamente, ou seja, criar uma barreira de proteção à administração mais do que uma proteção aos profissionais de saúde. E, portanto, como entendemos que a proteção dos profissionais de saúde não pode limitar a liberdade de expressão nem focar as questões graves que aqui referi, também entendemos que não cabe ao Conselho de Administração abafar os problemas, mas resolvê-los, ou seja, na existência dos problemas cabe ao Conselho de Administração resolvê-los e não abafá-los. E, portanto, resolvê-los não passam por leis de rolha ou perseguir as pessoas que são críticas, ou sejam eles profissionais ou utentes, volto a dizer. Portanto, nesse sentido, e como já muitas questões foram colocadas, eu gostaria de colocar-lhe mais uma, que é, 2 meses já passaram, entretanto, desde a publicação deste despacho, e a pergunta é o que é que aconteceu, que alterações é que existiu desde a publicação do despacho, se já houve ou não houve casos que tenham sido reportados ao Conselho de Administração pelo Gabinete Jurídico e, portanto, o que é que está aqui em causa verdadeiramente e se há consequências desta decisão e que tipo de consequências, porque creio que também é importante podermos avaliar essas consequências, sendo que termino como comecei, da nossa parte obviamente não entendemos este tipo de abordagem, entendemos sobretudo que é uma abordagem grave e que não corresponde às competências do Conselho de Administração. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Martins. Eu queria começar também por fazer uma referência de que, de acordo com a nossa Constituição, os valores democráticos, os direitos, os utentes têm todo o direito de poder expressar as suas opiniões, têm todo o direito de poder expressar as dificuldades que sentem no acesso aos cuidados de saúde. E nós bem sabemos, pelos elevados tempos de espera, muitas das vezes, até nos próprios serviços de urgência, que não têm uma informação sobre a situação, a sua situação ou a situação do seu familiar, e isso leva naturalmente à ansiedade, leva naturalmente a descontentamento. E a questão que aqui está presente é que, e considerando aquilo que foi conhecido por parte do despacho da ULS, é totalmente desproporcionado pretender avançar com processos judiciais a cidadãos, a utentes que expressam a sua opinião sobre o funcionamento dos serviços, sobre as unidades de saúde que foram atendidas e que sentiram dificuldades no acesso a esses cuidados de saúde. E de facto, não podemos aceitar que haja qualquer tipo de condicionamento, de restrição da opinião por parte dos serviços públicos, porque isso seria condicionar, restringir a denúncia que muitos utentes fazem dessas mesmas dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado. É um direito por parte dos utentes poderem lutar, poderem intervir, alertar, denunciar os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Muitos têm-no feito, têm chamado a atenção para diversos problemas, porque aquilo que está em causa é o seu direito à saúde e, naturalmente, há aqui vários aspectos que são colocados em causa com esse despacho. Coisa diferente é situações, porque tem sido aqui colocado, coisa diferente, são situações de injúrias, de ofensa, e sua legislação já prevê relativamente a essas matérias. Agora, quando se coloca aqui a questão, e esses são aspectos que também foram aqui colocados, da violência contra os profissionais de saúde, seja verbal, seja física, há aqui necessidade de intervir. E há necessidade, sobretudo, de intervir, não só dando apoio aos profissionais de saúde, mas há, sobretudo, necessidade de intervir para a prevenir. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é o que é que, no quadro da ULS do Santa Maria, este Conselho de Administração, que medidas já tomou para a sua prevenção? Porque eu há pouco fazia referência do descontentamento. Sabemos que há diversos momentos em que o não haver, por exemplo, estar numa sala de espera, não haver qualquer tipo de informação, procurar e não a ter, gera ansiedade, gera preocupação. Que foram tomadas medidas para que haja essa disponibilização de informação, para que haja esse esclarecimento, para que haja esse acompanhamento, para que os utentes, seja quem está a ser cuidado, seja um familiar que esteja na unidade hospitalar ou também nos centros de saúde, que possam ter esse adequado acompanhamento, porque isto era importante perceber. Porque a questão que aqui está é que a prevenção passa também por dotar o Serviço Nacional de Saúde dos meios, quer do ponto de vista, sobretudo, dos profissionais de saúde, para reduzir tempos de espera. E estas são também questões que gostaria aqui de abordar. E gostaria também de perceber que acompanhamento e que apoio é dado aos profissionais de saúde que tenham sido alvo de agressão, não me estou a referir só fisicamente, também do ponto de vista verbal, que acompanhamento há desses mesmos profissionais de saúde, porque isto também era importante perceber. E uma última questão é se ponder ou não, atendendo à legislação que já temos no nosso país, atendendo às necessidades de, sobretudo, prevenir estas situações, porque acho que é aí que é o foco que deve estar a situação, e, sobretudo, de não haver qualquer tipo de elemento... condicionamento ou de restrição, vou terminar, de, por parte de, dos utentes poderem expressar livremente a sua opinião, se este Conselho de Administração, se não o fez, se pondera, de facto, revogar este despacho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Dr. Carlos Martins, tem 20 minutos para responder a todas as questões e prestar os esclarecimentos que considere pertinentes. Obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou procurar não me esquecer de alguma questão relevante que tenha sido colocada pelas senhoras e senhores deputados, mas há aqui uma questão que é transversal e, portanto, eu vou procurar alinhar aqui, no início, resposta a duas questões que surgiram nas várias intervenções. A primeira tem a ver com o Ministério da Saúde. Eu penso que fui perfeitamente claro que este é um ato administrativo. Eu penso que vou no despacho 38 e deliberações são para aí umas 3.500 à data. Quer dizer, obviamente, nós temos autonomia, este é um despacho que tem a ver com um procedimento, uma forma de combate à burocracia, em vez de termos 6-7 passos, o profissional ter que percorrer 6-7 patamares, percorre um direto, tem a opinião jurídica de quem está habilitado para a ter, e não tem comentários da sua chefia ou das chefias ao longo do percurso. E se estiver consciente que, de facto, necessita de ter uma posição da instituição, o Conselho de Administração, ao contrário do que foi dito, o Conselho de Administração é que decide. O Gabinete Jurídico não decide nada. Aliás, o despacho é perfeitamente claro. O Gabinete Jurídico analisa e conclui se há ou não há matéria e faz instrução de uma proposta ao Conselho de Administração. Portanto, estamos a falar de matéria interna, dentro da nossa autonomia, ao abrigo da legislação, em vigor e aplicável. Se a Sra. Ministra falou em alguma circunstância comigo sobre este despacho, não. Aliás, ficaria surpreendido se o fizesse, independentemente de todas as notícias que surgiram sobre matéria, enfim, que não consta do despacho, ou seja, em termos do seu alcance, inclusivamente do seu teor. Outra questão, liberdade de expressão. Responder mais uma vez, de forma muito clara, que não está em causa a liberdade de expressão. Que fique claro que este despacho não visa, mal seria, porventura já não estaria aqui a falar convosco hoje, não visa a liberdade de expressão. Este espaço visa tão só agilizar e conceder ao profissional uma ferramenta para ele próprio utilizar. Não é o Conselho de Administração que utiliza o alcance do despacho, é o próprio profissional. Dizer-vos também que é matéria de clarificação que registamos na altura com muito agrado, que a FNAM, penso que é insuspeita a FNAM, o Sindicato dos Enfermeiros, o CIM, a Ordem dos Advogados, tenham feito um entendimento, permitam-me dizê-lo, um entendimento perfeitamente claro daquilo que era o alcance do despacho. Porventura até porque, várias vezes, na Ordem dos Advogados, obviamente, porque reunimos várias vezes com os sindicatos, com os seus representantes na instituição. Eles sabem o que se passa na instituição diariamente. Eles conhecem os casos de violência objetiva, física e verbal em relação aos seus colegas e muitas vezes também nos procuram sobre essa matéria. Aliás, têm sido eles, os representantes, e não são reuniões formais, dizer-vos que eu tenho um hábito que é percorrer as instituições. Ainda ontem tive meia hora com os dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública. Encontrei-os e ficamos meia hora a falar e a dialogar sobre algumas questões. E não é um ato de social ou de simpatia ou educação, é ouvir também os sindicatos. E levantaram duas questões que, objetivamente, quando cheguei ao meu gabinete, tem duas orientações. E, portanto, gerir é ouvir, repito aquilo que disse. E, portanto, aqui estamos a conceder autonomia também ao profissional para, no seu entendimento do que é a sua honra, a sua dignidade, o seu risco, a sua segurança, ele diretamente fala com o gabinete jurídico. Não há barreiras. Isso o gabinete jurídico quer entender, repito, dentro da lei em vigor e aplicável, que a matéria propõe, não decide. Também igualmente quero deixar claro, porque houve aqui duas ou três afirmações que o referiram, que não há um único profissional de instituição a monitorizar redes sociais. Há profissionais de instituição a monitorizar as reclamações, a monitorizar decisões do Conselho que visam, ouvidos os órgãos próprios e os mecanismos que estão criados, a melhorar o acesso a qualidade de permanência na instituição, que são várias. Dizer, a propósito, enfim, tem algum tempo, dizer, nós, ainda ontem o afirmava, nós hoje podemos ser considerados um hospital, em sentido lato, obviamente, da palavra, um hospital amigo do idoso. Temos um projeto que ganhou um prémio na urgência, que é a urgência amiga do idoso. Fizemos uma parceria com os palhaços do hospital para irem aos internamentos das medicinas, estarem com os idosos. E garanto-vos que é uma mudança drástica em termos faciais e em termos comportamentais e em termos psicológicos desses idosos. Pode parecer pouco, significa muito para essas pessoas que ali estão. Para o ano vamos criar dois espaços no exterior, nos dois jardins, para que a população na melhor idade, que passa semanas dentro do hospital, saia dos quartos, saia dos corredores, saia daquelas salas que são sempre as mesmas no corredor onde estão internados e vão acompanhados até ao jardim ter atividades com determinados grupos profissionais, nem que seja para apanhar um pouco de ar e apanhar um pouco de sol. Portanto, estou-vos a dar alguns exemplos que estamos preocupados com os nossos cidadãos. Depois os mecanismos, temos vários, já responderei depois, voltando agora às questões por alinhamento, mas dar-vos nota que temos uma visão e uma estratégia muito clara, centrada sempre no doente. Mas não podemos deixar, ou seja, não mudamos de linha, na primeira linha está o doente e as suas famílias, e na segunda estão os profissionais. Estão todos na mesma linha. Não há satisfação dos doentes e das suas famílias se os nossos profissionais não estiverem motivados e não tiverem condições para o exercício da sua missão. É um entendimento muito claro. Em relação às questões que foram colocadas, a senhora deputada do Partido Socialista, Sofia Andrade, a senhora deputada Sofia Andrade, de facto, há aqui matérias que já respondi, a questão da tutela. A questão do conteúdo ser sui generis. Poderei responder, e permita-me que o diga, não é falta de consideração e de respeito, longe disso. O português é tão rico quanto traiçoeiro e, portanto, faço este enquadramento inicial. A ULS Santa Maria tem várias questões que são sui generis. Desde logo ser o maior, e permitam-me melhor, a melhor unidade do país. É uma unidade que tem 80%, não sei se têm noção destes números, 80% dos seus doentes são fora da área. É uma unidade que responde desde Bragança até aos Açores. Também somos sui generis nisto. E, portanto, temos um conjunto de medidas sui generis. Há coisas que não existem. Não há, no país, que eu saiba, uma instituição que tenha um Conselho de Jovens como órgão instituído de consulta. Eu não conheço. Não sei se a senhora deputada conhece. E, portanto, temos um conjunto de medidas sui generis. Também desconheço quem tem um gabinete de apoio ao bem-estar do profissional. E, portanto, nós procuramos inovar. Para nós, inovação não é a terapêutica nem a tecnologia. Como costumo dizer, um hospital universitário tem isso no seu ADN. Tem que ter inovação terapêutica e inovação tecnológica. A inovação é a gestão, a inovação é procedimental. E, portanto, procuramos, ouvindo os profissionais, ouvindo os doentes, ouvindo as associações de doentes, ouvindo os sindicatos, procuramos, no conjunto daquilo que vamos ouvindo e das propostas que vamos tendo, atuar em conformidade. Este espaço é mais um despacho, é o 28º, aliás. E temos uma preocupação objetiva, e também gostaria de deixar muito claro, a preocupação dos 7.800 profissionais por quem somos responsáveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, portanto, procuramos fazer o que está ao nosso alcance para responder às suas motivações, às suas preocupações e, por vezes, dar-lhes também empowerment. Ou seja, eles sentirem que estão empoderados para fazer e coisas e atuar fora do seu perímetro, fora do seu perímetro da sua missão profissional, o enfermeiro. Este espaço tem esse objetivo, não tem outro qualquer. O senhor deputado do PSD, de facto, acho que, enfim, a questão de facto, a linha é de facto ténue, ou seja, o espírito crítico nós suscitamos, já disse aqui várias vezes, repetirei à exaustão, nós suscitamos a crítica de várias formas, aliás, não sei se conhecem, mas há uma caixa de e-mail que sou eu a que abro, que diz reclamações PCA. Há outra caixa que diz sugestões PCA. Estamos a preparar no próximo ano abrir 3 concursos de ideias, um para os profissionais, um para os doentes e outro para as associações de voluntariado e associações de doentes. Para nos darem ideias, para melhorarmos. Eu tenho uma máxima, aprendi com alguém que muitos conhecem, pessoalmente alguns e seguramente não muitos, Dr. Paulo Mendes. Em 1993, quando eu iniciei funções no setor da saúde, disse-me uma coisa com aquele ar paternal dele: nada se faz contra os profissionais, tudo se faz com os profissionais. Eu mantenho até hoje esta máxima. E isso não significa subserviência, significa diálogo, significa gestão participativa, significa envolver os profissionais, os seus representantes, os seus dirigentes, mas envolver também os seus destinatários, que são os doentes. É essa a nossa prática. O despacho 28 tem muito a ver com esta forma de estar e de atuar, que é pessoal, mas também é, obviamente, da equipa que me acompanha, como todas as que me têm acompanhado. E, portanto, por vezes, de facto, quando inovamos muito, quando desconcentramos muito, quando saímos fora da caixa, como se costuma dizer, daquilo que é o registro normal, burocrático, do requerimento ao enfermeiro-chefe, do enfermeiro-chefe ao enfermeiro-gestor, do enfermeiro-gestor ágil, quando saímos desse registro, eu sei que, por vezes, causamos alguma surpresa e somos mal interpretados. Mas estou aqui, obviamente, para clarificar as questões que... Dizer que, sob medidas, há várias, já repeti aqui, desde termos o gabinete de apoio à violência, o serviço de saúde ocupacional, temos um botão de pânico nas urgências, vamos colocar, a partir de 1 de janeiro, psicólogos nas 3 urgências, que não é só para o cidadão, mas é também para o próprio profissional, em casos que aconteçam nos serviços de urgência, que são os serviços de maior pressão, maior tensão, maior ansiedade. Eu costumo dizer... Não há um cidadão que venha a um serviço de urgência e a muitos dos nossos serviços que venha descontraído e feliz. A pessoa vem preocupada, vem com dores, vem com, enfim, com estado de espírito, não é propriamente para ser tolerante. E, portanto, dizer que este despacho, inclusive, levantou até alguma reflexão sobre como é que poderíamos melhorar os espaços de espera na urgência. E vamos melhorar, estamos a trabalhar para isso. Ainda ontem afirmámo-lo, vamos ter voluntários, a par dos nossos voluntários que fazem parte desta visão e desta estratégia, vamos ter estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, estudantes de psicologia, vamos ter voluntários jovens, estudantes destas 3 áreas, abertas naturalmente a outras, para estarem connosco a fazer aquilo que é informação ao cidadão e às suas famílias e para darem também o apoio que um voluntário dá, que é uma missão insubstituível. Podia levar aqui o dia a falar sobre um conjunto de matérias que têm a ver com o cidadão, com as suas famílias e com qualidade e humanização da instituição que aqui hoje represento. O Sr. Deputado Rui Cristina coloca a questão se, enfim, acho que já respondi, se há recursos, afetos a esta questão. Não há ninguém. Não há um único funcionário a acompanhar as redes sociais. Responder a uma questão já agora, porque está interligada, se já foi instruído algum processo, se já chegou algum processo do gabinete jurídico. Não. Recordar-se-ão, porque percebi que atentamente viram o histórico, eu prestei uma única vez declarações e disse: espero nunca ser confrontado com um processo ao abrigo deste despacho. E disse-o genuinamente, para quem me conhece, eu costumo falar com o coração. Digo aquilo que sinto, aquilo que penso, mas também só sou responsável para aquilo que digo e para aquilo que faço. E, portanto, genuinamente, hoje continuo a pensar o mesmo. Espero nunca ser confrontado. E sabem porquê? Por uma única razão. É que será seguramente um caso grave. E obrigará a instituição a reagir. O que não é de todo agradável, porque, conforme aqui foi dito, nós não existimos para litigâncias em tribunal. Aliás, quando cheguei, pedi todos os processos que havia em tribunal de litigância de profissionais contra a instituição e de doentes para percepcionar onde é que podíamos chegar a acordo e terminar com eles. Porque não faz qualquer sentido. E, sobretudo, percepcionar outra coisa, que é o que muitas vezes despacho nas reclamações. Esta reclamação é uma reclamação singular ou poderão existir reclamações de teor igual, mas que não nos chegaram? Façam o varrimento, perdoem a minha expressão, o varrimento deste serviço para ver se há aqui mais alguns problemas. Em relação, enfim, à questão das críticas, porque não há condições, dizer-vos que algo que nos orgulhamos é o investimento que temos feito em capital humano. O capital humano é a nossa preocupação número 2. Primeiro o cidadão, o doente, a família, depois o nosso profissional. E temos a felicidade de ter, à data de hoje, um saldo positivo em termos das entradas e saídas de profissionais e termos conseguido reforçar várias carreiras. E termos, eu diria, o bom senso de discutir com as FIAs e discutir com os sindicatos quais eram as áreas mais estratégicas e as áreas de crescimento em capital humano. E porquê? Porque temos de ter capital humano motivado e de qualidade. E a qualidade muitas vezes só se consegue com quantidade. E não o descuramos. Mas, a par disso, quero-vos dizer que terminamos ontem com a avaliação de 2.562 profissionais das carreiras gerais o procedimento integral de reclassificações de carreira, desde os cuidados de saúde primária aos cuidados hospitalares, bem como temos cumprido todos os dispositivos da aplicação do ponto e meio, dos 6 pontos, dos 10 pontos, e estamos a pagar, gradualmente a pagar. Sobre essa matéria também penso que têm consciência que não tem havido qualquer, eu diria, reação sindical ou outro tipo de reações, porque estamos a cumprir no sentido de cumprirmos, por um lado, a lei, mas temos o bom senso de a aplicar em tempo para que os profissionais tenham direito àquilo que está de acordo com a sua carreira, está de acordo com a matéria de avaliação, e, portanto, que haja uma motivação adicional por perceberem que tem uma administração que está preocupada, decide em tempo útil e decide a seu favor. Aliás, como foi no caso dos AOs para ATs, nós fomos ao limite máximo da passagem para técnico auxiliar de saúde. Imperou o bom senso, cumprindo os critérios que nos foram dados para tutela, mas imperou o bom senso. E, portanto, passamos 95% dos AOs para técnicos auxiliares de saúde. Não foi um ato de simpatia, nem de cortesia, nem estatístico. Foi um ato de gestão com humanismo e, sobretudo, com sentido de equilíbrio. Dizer que a senhora deputada Marisa Matias... senhor deputado Rui Cristina, há aqui três perguntas. Qual é o fundamento jurídico? O fundamento jurídico não há, porque não é uma matéria jurídica, é uma matéria administrativa de orientação e conceder autonomia ao gabinete jurídico e empoderar os profissionais. Liberdade de expressão, já as queixas também. O seu Ministério... Bom, penso que respondi. Pensava que tinha-me faltado alguma. Senhora deputada Marisa Matias... Eu sou forçado a concordar consigo. Se o despacho tivesse o objetivo que foi várias vezes afirmado, eu concordaria consigo. Eu não tenho problemas em reconhecer, não o estou a fazer, mas concordaria que é insólito e grave. O grande problema é que o despacho não visa aquilo que é afirmado que visa. Ou seja, o despacho não é policiamento, o despacho não é ir contra a liberdade de expressão, o despacho não é proteger o Conselho de Administração. Senhora Deputada, a proteção do meu Conselho de Administração, permita dizer que sou líder do Conselho de Administração, a única proteção possível é o nosso trabalho, os nossos resultados em prol do doente e em prol do Serviço Nacional de Saúde. Essa é a única proteção que devemos ter 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ter equipas motivadas e ter uma instituição com capacidade de resposta. Dizer, a propósito, aliás, na comissão, na visita da Comissão Parlamentar, o afirmamos, temos os melhores resultados dos últimos 15 anos em várias áreas. Isso significa profissionais motivados. Baixamos o absentismo de 13% para 8%. Sem qualquer medida, a não ser um conjunto de medidas que não se percebem ab início, mas acabam por ter resultados passado alguns meses. E, portanto, é isso que continuaremos a fazer. E, portanto, não há qualquer questão de policiamento, liberdade de expressão, já o disse, continuarei a dizer a exaustão, nem uma barreira de proteção, muito menos, e já respondi à questão também se houve casos, se não houve casos nestes dois meses. Senhora deputada Paula Santos, a questão de reclamações, o cidadão tem o direito de reclamar e tem vários mecanismos. Tem o gabinete do cidadão, desde logo nas instituições, tem o Conselho de Administração, eu recebo reclamações diretas. E já recebi alguns cidadãos e familiares que estavam à porta do Conselho de Administração. Não os mandamos embora. São ouvidos. Se é da área clínica, vem o diretor clínico, comigo. E, portanto, temos esta, eu diria, esta prática de porta aberta, obviamente com limitação, depois ter que encaminhar para o Gabinete de Cidadão, onde quer que seja. Recebemos também da entidade reguladora da saúde, porque há cidadãos que reclamam à entidade diretamente. Há cidadãos que reclamam diretamente aos gabinetes. E, portanto, o direito de reclamar é um direito, eu diria, quotidiano, legal e constitucional. E o dever de criticar também, eu aqui digo o dever, não é o direito, é o dever de criticar quando as coisas não estão bem. O cidadão tem esse dever, não é um direito. É a minha opinião, posso estar equivocado, mas eu, para mim, tenho que o cidadão tem o dever de criticar, porque com crítica ajuda-nos a fazer mais e melhor em cada dia que passa. As questões da prevenção, enfim, vou repetir-me, temos o grupo operativo da prevenção da violência, o Serviço de Saúde Ocupacional, Tivemos cerca de 30 casos até agora, até setembro, até ao final de setembro, nos primeiros 9 meses, 30 casos. Estão em linha um bocadinho, violência física. Aqui estamos a falar de violência física. Está em linha com o que se passou o ano passado. Temos uma comissão de humanização alargada, que reúne, que vai desde a comunicação até às direções clínicas e da enfermagem, que reúne regularmente mês e meio, que produz propostas objetivas para o Conselho de Administração e para os serviços, naturalmente empoderada pelo Conselho de Administração, para que essas propostas tenham seguimento. E, conforme disse ainda há pouco, neste reforço, não é de proteção de ninguém, mas no reforço de apoio ao doente, mas também ao profissional, a tal primeira linha, vamos ter psicólogos, aliás, o que tem sido feito, por exemplo, São João, que o tem, vamos seguir boas práticas e vamos ter psicólogos, um gabinete com psicólogos nas 3 urgências, por forma, além dos assistentes sociais, em horário prolongado, para exatamente dar apoio ao doente, à sua família, mas também aos profissionais, que muitas vezes precisam. E penso que respondi às questões todas, Sra. Presidente. Peço desculpa às senhoras deputadas e senhores deputados se me falhou algo, mas...
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Carlos Martins, creio que também se falhou alguma questão nesta segunda ronda. Poderemos voltar a esses assuntos. Eu estive muito atenta e pareceu-me que foi tocando todas, mas, de qualquer maneira, cada grupo parlamentar dirá. Tem agora a palavra, na segunda ronda, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Recordo que, nesta segunda ronda, os senhores deputados têm 1 minuto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Carlos Martins, muito obrigado por estar aqui hoje presente nesta audição. Eu devo-lhe dizer que, depois de ouvir, não há dúvida que fica totalmente esclarecido a questão polémica, entre aspas, que a comunicação social levantou. E, portanto, eu não teria mais nenhuma pergunta a fazer. No entanto, deixo-me agradecer o trabalho magnífico que está a fazer no Santa Maria. É, de facto, o maior hospital. Não sei se é o melhor, eu tenho dúvidas que seja o melhor, só verificando os indicadores dos vários hospitais. E gostava de dar aqui... Diz? E gostava de dar aqui uma nota muito rápida sobre a questão da liberdade. É que a liberdade tem condicionantes. Não há liberdade com ameaça, não há liberdade com violência contra as pessoas, não há liberdade contra a violência psicológica, etc. Ou seja, a liberdade tem limites. E tem limites que, e muito bem, o Sr. Presidente acha que devem ser protegidos, no caso dos seus colaboradores, que estão a trabalhar, médicos e enfermeiros, nos locais de trabalho. Eu, aliás, aconselho os seus deputados, qualquer dia, a seguirem aquilo que vai do médico no dia-a-dia para ver o que é que acontece e a forma como as pessoas são tratadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agradecemos a sugestão, porque parece-nos também uma boa sugestão. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os meus cumprimentos e os agradecimentos ao Dr. Carlos das Neves Martins por todas as informações que nos foi dando. O Sr. disse-nos aqui que, enfim, este despacho foi meramente um ato administrativo e feito com base na autonomia das ULS. Ora, nós confiamos, nós acreditamos, nós defendemos que as ULS devem ter autonomia para trabalhar. Aliás, nós tanto defendemos isso, que foi pela mão do Partido Socialista, foi feita a maior reforma de sempre no SNS. Agora, perante uma questão que levantou tantas preocupações, como quando foi feito este despacho, nós aqui temos uma visão diferente. Nós entendemos que a tutela pode, mas mais do que poder, a tutela deve intervir, deve dizer alguma coisa. Aliás, nós questionamos a tutela, nós questionamos a Sra. Ministra da Saúde sobre esta matéria e a resposta que tivemos foi nenhuma. E, portanto, dito isto, eu gostaria de deixar aqui também uma breve referência ao seguinte. Nós já sabemos que a atual Ministra da Saúde nada tem a dizer sobre esta matéria, aliás, sobre nenhuma matéria que diz respeito ao SNS. No entanto, nós temos ex-ministros da Saúde que se pronunciaram sobre este despacho. Eu falo, por exemplo, do Dr. Adalberto Campos Fernandes, que numa entrevista enfim, manifestou o seu desacordo em face deste despacho, mas disse mais, disse que à data teria falado com o Dr. Carlos das Neves Martins e que o doutor lhe teria dito que estava arrependido de ter produzido tal despacho. E, portanto, gostaria que nos esclarecesse se efetivamente está arrependido de ter produzido este despacho e se as declarações que foram prestadas pelo Dr. Adalberto correspondem àquilo que é o seu entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui ao Dr. Carlos Martins pelas respostas assertivas que nos deu relativamente às perguntas que foram efetuadas. Mas gostaria de abordar aqui um tema adicional. Sei que não é o objeto desta audição e o Dr. Carlos Martins só responderá se quiser, porque não posso perder a oportunidade de ter aqui o gestor da ULS, que tem o maior hospital do país, e como tal gostaria de abordar aqui uma questão importante, que agora há poucos dias houve aqui uma grande reportagem divulgada pela RTP que expôs aqui de forma alarmante o fenómeno crescente do turismo de saúde em Portugal e os seus efeitos devastadores sobre o SNS. Revelou que cidadãos estrangeiros, especialmente da África, da América do Sul, têm sobrecarregado o SNS, sobretudo em casos de gravidezes complicadas, e que este fenómeno tem destabilizado o SNS. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Dr. Carlos Martins, se pudermos responder, qual é o ímpeto deste fenómeno no ULS Santa Maria? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Dr. Carlos Martins, obrigado pelas suas explicações. Eu acho que nós aqui hoje tivemos um momento invulgar de unanimidade nesta comissão, com exceção do PSD, notória exceção do PSD, todos os partidos de facto estiveram contra o teor, o substrato deste despacho. Eu acho que isso convocaria uma reflexão por parte do Conselho de Administração e sobretudo sobre a afirmação que fez dizer que não fizeram nada errado. Eu acho que o facto de haver esta unanimidade deveria instar alguma reflexão. De resto, não podemos acompanhar a tentativa de defletir a questão, no caso por parte do grupo parlamentar do PSD, porque em causa não estão agressões físicas, em causa não estão agressões a profissionais, é bom recentrar o debate, em causa estão opiniões. Eu vou voltar a citar aquilo que disse, foi, quando se avalia a qualidade técnica, o desempenho ou o resultado de uma consulta, de uma cirurgia em praça pública, isso não é todo correto. Portanto, não estamos a falar de agressões a profissionais, todos condenamos, não estamos a falar de injúrias, não estamos a falar de difamações. Estamos a falar de opiniões, porque a avaliação da qualidade que me é prestada a mim ou a qualquer cidadão é uma matéria de avaliação correta, incorreta, naturalmente pessoas mais qualificadas, menos qualificadas, com mais formação clínica, menor formação, farão diferentes juízos, mas é uma opinião. Portanto, é isso que estamos aqui a falar, não vale a pena estar a defletir a questão. De resto, muito rapidamente, aliás, já creio que cheguei ao final, mas queria só, no caso, se nos pudesse dar alguns exemplos de publicações que foram feitas em fóruns públicos e nas redes sociais, que eventualmente instariam aqui o Conselho de Administração do Santa Maria a iniciar um processo judicial. Isto porque eu, por acaso, fui tentar fazer esse exercício, fui ao Facebook, fui ao Twitter, fui ao portal da queixa, e a única coisa que encontrei foram referências ao parque de estacionamento, porque, pelo visto, era gratuito, deixou de o ser, mas o site de Santa Maria está desatualizado, e, portanto, ainda aparece lá uma referência que é gratuita. Enfim, isto foi um punhado de queixas que eu encontrei, e muita gente estava desgostosa com o parque de estacionamento. Portanto, eu gostaria já agora acho que seria útil, dado que são postos públicos, creio que seria útil para esta comissão perceber qual é que seria um post visado, uma publicação visada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então permitir condições para que o Sr. Presidente... Vamos criar condições para que o Dr. Carlos Martins Neves, Sr. Presidente da ULS Santa Maria, possa responder. Sr. Presidente, tem 4 minutos.
Muito obrigado. Permita-me, Sra. Presidente, dar uma nota que os resultados que nós temos, fantásticos, são devidos ao somatório de todos os profissionais e todos são importantes. Desde os assistentes operacionais até ao Conselho de Administração, que também somos profissionais. Não são resultados, se me permite, com a devida vénia, Sr. Deputado Paulo Correia, João Paulo Correia, não são resultados de 6 meses, são resultados de 70 anos de trabalho, no caso de Santa Maria, que o fazemos, e são resultados que estão... Não quero entrar em diálogo consigo, como é evidente, e são resultados que deixo novamente à Comissão Parlamentar, que são retirados do sistema informático e, portanto, não da autoria do Conselho de Administração. Dizer à senhora deputada Sofia Andrade de uma forma muito direta, enfim, eu respeito as opiniões do professor Adalberto Campos Fernandes, como de várias outras pessoas. Não tenho por hábito divulgar conversas privadas. Não tenho por hábito divulgar a conversa que... Mas atendendo a que não fui eu que a divulguei, dizer que... É verdade que o professor Adalberto Campos Fernandes me ligou. Como liga bastas vezes. Ficamos amigos. Aliás, penso que sabeis que eu, enfim, comecei o meu primeiro mandato numa circunstância, era ministro o Dr. Paulo Macedo, e fui convidado pelo governo sequencial a esse governo para continuar em funções, fazer um novo mandato. E tive com o ministro, o professor Adalberto Campos Fernandes, que tinha sido meu antecessor, e sempre tivemos uma boa relação. E eu disse-lhe objetivamente o seguinte: se fosse hoje, não publicava o despacho. Fazia um despacho por e-mail para o diretor do Gabinete Jurídico, na sequência da reunião que tivemos, normal, uma reunião semanal de análise das questões jurídicas da instituição. Foi tão só isso que eu disse. Aliás, não disse que estava arrependido, que o ia revogar, depois houve mais um conjunto de notícias. Aliás, a origem de tudo isto é que alguém disse que o despacho era contra os profissionais, o que me obrigou, aí sim, obrigou-me, a mim e ao Conselho, a fazermos uma nota de clarificação, mais uma vez, aos 7.800 profissionais. Quer dizer, não foi dizer isto, não é contra vós, foi clarificar o alcance do despacho. E, portanto, nós demos essa explicação a quem tínhamos que dar. E, portanto, acho que também ficou claro, ouviu a entrevista, a opinião do professor Adalberto Campos Fernandes, mas é a opinião dele que eu respeito para ser respeitada, e muitas vezes só há um consenso possível. É que não estamos de acordo, e nesta matéria, obviamente, não estou em acordo com ele sobre a interpretação que fez. Nem estou, enfim, muito sinceramente, a questão não é se resultou bem ou resultou mal. A questão, para mim, para o Conselho de Administração, continua a ser a mesma. O despacho é útil ou não é útil à nossa gestão? É útil ou não é útil aos nossos profissionais? Enquanto essa convicção se manter, o despacho mantém-se. Se a convicção for alterada, o despacho é revogado. Como tudo. Aliás, eu costumo dizer que, várias vezes durante a semana, às vezes durante o dia, que pior que a má decisão é a indecisão. A má decisão corrigimos. A indecisão só agrava o problema e cria insatisfação e desmotivação. Portanto, até agora, até porque não houve nenhum caso, até agora o despacho tem um alcance correto e é um mero alcance administrativo. Naturalmente, a questão, já agora responder ao Sr. Deputado Amorim Lopes, eu penso que nas entrelinhas percebeu que a resposta à sua questão. Naturalmente que respeito, até porque fui parlamentar também, e sou um democrata, respeito a casa-mãe da democracia, e fui deputado, e nesta comissão, enfim, todo o meu tempo deputado foi nesta comissão parlamentar, respeito a opinião dos senhores deputados e da comissão. Mas dizer-vos que algumas ilações que levam à sugestão de revogarmos o despacho que não estão corretas. Eu também pedia que dessem o benefício, não da dúvida, mas o benefício de acreditar na bondade e no alcance de um ato meramente de gestão administrativa do despacho 28 e não lhe dar qualquer outro alcance, muito menos político, ou um alcance, eu diria, de violação da Constituição portuguesa e dos mais elementares direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Gostaria que desse esse benefício da dúvida, quanto mais não fosse pelo meu passado, que sempre fui um democrata e nunca ninguém que perseguiu quem quer que fosse, e muito menos usando subterfúgios para reações institucionais ou pessoais. Em relação ao Sr. Deputado Rui Cristina, se a Sra. Presidente me permitir, porque a matéria não é matéria da audição, mas também não vinha preparado para ela, dar aqui duas notas. Nós temos sensivelmente, em termos de urgência, agora de memória, portanto não peçam depois, não há terceira ronda, mas não esperem agora um dado muito preciso. Nós temos sensivelmente em urgências 2.250, 2.500 episódios nos últimos 3 anos. Extrapolação de dados de setembro. É uma matéria que acompanhamos, já vão perceber porquê. E 93%, 93%, 95%, a memória para os números funciona bem, desses cidadãos não têm seguro de saúde, cidadãos não residentes em Portugal. Não têm seguro de saúde, não têm cartão europeu, não estão cobertos por convenções, significa que são de países terceiros, fora do espaço europeu, da União Europeia. E, portanto, dir-se-á um número normal, há 3 anos atrás tínhamos 900, 800, 750, andávamos nos 3 anos anteriores, tirando, eu retiro sempre 2020, que foi um ano atípico, portanto, a métrica começa novamente em 2019. Portanto, há um crescimento muito grande. É um crescimento muito grande em determinadas áreas, não é só na obstetrícia e na ecologia, na área das doenças infecciosas. Há um crescimento grande de cidadãos, fruto do crescimento, nunca fiz essa comparação, fruto do crescimento, mas agora lembrei-me que será interessante fazê-lo, o crescimento da imigração em Portugal, designadamente da Ásia. Para terminar, dizer o seguinte. A nossa preocupação com essa matéria centra-se, mais uma vez, na segurança do profissional e no risco para o doente. E posso-vos adiantar que vamos, em breve, começar em 10 serviços a aplicar a inteligência artificial para que o médico não tenha que estar a colocar no Google Tradutor a mostrar o seu telemóvel e, do lado contrário, a telemóvel contra telemóvel. O médico fala naturalmente com o cidadão, há 12 línguas que estão disponíveis, tem o computador ao lado, que vai registando a conversa e chega ao fim e faz uma sugestão de prescrição na língua do doente, na língua de origem do doente e em língua portuguesa, como é óbvio, a primeira mão, para diminuir o risco do profissional e aumentar também a segurança do ato em si e da prescrição.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos seus esclarecimentos. Creio que dou por terminada a audição e obrigada mais uma vez e bom trabalho.